Então reatar.
We are coming now.
Trata-se do relatório sobre o desenvolvimento urbano sustentável para a proteção dos solos. Nós falámos um pouco a Luís Leite Ramos acerca deste relatório e também do Sr. Kiefer do Congresso dos Poderes Locais e Regionais. Temos connosco o Sr. Joaquim Schulz-Gramberg. Não tem qualquer elemento comigo, mas é o perito que nos acompanha. Mas, de qualquer maneira, eu passo primeiro a palavra à Sra. Penny para nos apresentar o seu relatório.
Sehr geehrte Herr Schenach, sehr geehrte Kollegen, die langsam alle.
Caros colegas, vejo que os colegas estão a chegar aos poucos e poucos do intervalo para almoço e espero que possam escutar a intervenção do nosso perito, que vem dar apoio ao meu relatório sobre o desenvolvimento sustentável. É necessário uma política de desenvolvimento urbano que seja inteligente e que nos prepare para o futuro. E visto que se falou de desenvolvimento sustentável, este relatório trata do objetivo número 1, cidade e comunidade sustentável. No objetivo 11 dos ODM. Não estamos, claro está, a afastar as zonas rurais. Trata-se de ter uma boa política de inclusão social urbana e aquilo que podem fazer as cidades, pensando que lá está nas zonas rurais, tendo, portanto, assim, um ordenamento territorial inclusivo. A tendência no mundo, no sentido de uma urbanização, que permite saber que 66% da população mundial poderá vir a viver nas cidades. Haverá cada vez menos lugar para alojamentos, para habitação, haverá as questões sociais e culturais, e isto tem incidências em termos do desenvolvimento, e sabendo que é necessário ter estratégia de adaptação ao clima para que as emissões de CO2, com o aumento das temperaturas, que a cidade tenha uma vida que se possa aguentar. É necessário que haja uma política de urbanismo que seja coerente. E aqui, Lisboa, que é uma das grandes cidades europeias, permite-nos de ver este relatório e dizer que se Lisboa é uma cidade excepcional, trata-se de ter cidadãos que trabalham e que vivam em coexigência, haja boas conexões em termos de transporte, uma mobilidade que respeite o meio ambiente, com oferta de emprego, oferta de lazer e investimentos que sejam úteis quando se pensa no futuro. Assim, disponibilizar uma qualidade de vida elevada. E isto para todos os cidadãos, o que se possa então entender por urbanização, urbanismo sustentável. Já temos alguns exemplos na Europa que poderão servir de exemplo, razão pela qual estou muito satisfeito pelo Sr. Joaquim Canter, professor de urbanismo na Universidade de Exeter, e sendo ele próprio urbanista e que desenvolve estratégias de ordenamento do território, esteja aqui connosco. Quanto ao Sr. Schulz-Gramberg, disse no princípio da conferência que Lisboa é o amor tardio da minha vida. Também é algo que pode levar às lágrimas. E quando ouço o nome Lisboa, permito-me dizer que Lisboa tinha 1 milhão de cidadãos há 10 anos e agora nem sequer tem 300 mil. E há uma razão para que assim seja. O que faz com que me sinta triste, porque é a única capital na Europa que tem perdido cidadãos. Isto é outra história, mas é uma história com fundo social. Senhor professor, tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação que fez da minha pessoa. Agradeço por estar aqui convosco e agradeço a vossa atenção. Sabem qual é o meu nome? Joachim Schulz-Granberg. Tenho duas posições profissionais. Uma na qualidade da Universidade de Münster e a outra, o meu escritório de concepção de urbanismo e do plano diretor de Berlim. E, evidentemente, que tenho uma única cabeça que trata dos dois assuntos, e esta cabeça preocupa-se profundamente com a concepção do planeamento urbano. E quanto a isto, aquilo que se pode dizer é que se trata de uma disciplina que cuida das habitações, dos espaços verdes e do ordenamento. É evidente, mas não basta, porque o planeamento urbano também tem a ver com as estatísticas demográficas, com comportamentos, com habitação e, finalmente, todas as questões de caráter social. E isto é daquilo de que gostaria de vos falar, do planeamento urbano e das questões sociais, integração e inclusão. Porque há zonas que são tão populares e outras que não são. É difícil de encontrar uma resposta. E isto é a razão pela qual me interesso muito por este tópico e vejo que há alguma coisa que pode parecer errada na apresentação. Sou eu próprio. Estou interessado no desenvolvimento das cidades, mas na minha paixão faz com que me interesse muito por aquilo que é a cidade e naquilo que se pode vir a tornar. Quanto à cidade, aquilo que se pode tornar, neste contexto, gostaria, sim, de vos convidar a acompanhar-vos durante os próximos 10 minutos, nestes três capítulos, aquilo que pode ser a cidade, pode ser uma incubadora, e também, isto precisa dar uma explicação, gostaria de vos apresentar alguns projetos de melhores práticas e recomendar realmente quanto às ações que podem ser empreendidas. Também fico aqui tendo uma grande confiança na vossa organização, o Conselho da Europa, que vos dá a possibilidade de mudar o mundo nas cidades, mudar as cidades em vista do futuro. Porque em 2050, 66% dos habitantes viverão em cidades, o que eu quero dizer é que quando se muda o modo pelo qual se vive nas cidades, muda-se muito e ajuda-se à sustentabilidade. Quanto ao primeiro ponto, parece-me que a cidade, por enquanto, é a nossa condição. É o nosso ambiente artificial natural e a cidade é algo como um professor para nós. Quando nascemos, são necessários pelo menos um ano ou dois até termos a capacidade de utilizar casas de banho e 18 anos até termos a possibilidade de conduzir e 30 anos a ter um bom entendimento do mundo. Portanto, há todo um conjunto de questões de caráter político. Somos animais políticos, no fundo, que existem no espaço público. Vivemos na proteção da família e vivemos numa cultura pública que é partilhada com outras espécies. E quando falo de espaço público, é isto, o mapa de Roma, é parte interessante deste mapa, é o espaço onde as pessoas se encontram, caminham, e podem ver que se encontra num espaço exterior e também um espaço interior com todas as catedrais e igrejas, que também são espaços públicos. São espaços acessíveis. Este modelo de cidade aberta é um modelo muito interessante e é o modelo das cidades europeias. Vemos que no Google, como aparecem cidades europeias, pode ver-se Lisboa e também outras cidades de que provém. Quando falamos das cidades europeias e o futuro das cidades europeias, estamos a falar daquilo que podem fazer as cidades a partir do momento em que o planeamento é bem feito. Trata-se do espaço público, que pode-se ver à esquerda, é na Holanda. Não se trata-se de centros comerciais, porque existe toda uma regulamentação que lhes é aplicada, que limita aquilo que se pode fazer. Estamos a falar de ruas, de mercados, espaços públicos, no sentido loto, numa cidade aberta, que à direita vemos um modo positivo de viver em conjunto. Estou a falar disto porque temos as cidades de... Na esquerda vemos a concorrência. E isto acontece porque a tendência geral que está a acontecer neste momento é que o setor público está a afastar-se do desenvolvimento urbano e da construção de alojamentos. Não se trata só de propriedade da terra, mas também a possibilidade de ser uma autoridade regulamentar. Quando vemos aquilo que acontece em Berlim, vemos que há estatísticas muito interessantes de 2001 a 2015, em que foram 600 hectares de espaço público foram vendidos, públicos, e isto está a reduzir o desenvolvimento. O desenvolvimento é feito por investidores privados, e também há deles que são muito bons, mas o grande interesse não é de apoiar o bem comum e o espaço público. Portanto, à esquerda temos batatas, e todas estas batatas têm a sua própria lógica. Cada batata não sabe quem é o seu vizinho. E trata-se de uma cidade de indivíduos e de desenvolvimento individual. E isto é a tendência que hoje em dia ocorre, e as autoridades públicas e as municipalidades deveriam ter a possibilidade de manter a cidade como sendo uma cidade aberta, como recurso. E este recurso exige manutenção, exige cuidado, exige algum tipo de regulamentação, o que faz com que a cidade possa ser muito interessante e um sítio bom. Gostaria de recomendar um livro antes de chegar às melhores práticas. Isto é Cidade de Ragoli, é escrita por um jornalista, não é um arquiteto, e trata também das cidades europeias, portanto, cidade de chegada. Temos Paris, França, Alemanha, Espanha, os Países Baixos. Isto é a história da migração para as cidades. As nossas cidades têm uma história de migração. O autor é Doug Saunders, Arrival City. Portanto, isto pode ter um argumento muito positivo no longo prazo. Chegou à conclusão que na segunda ou terceira geração os migrantes começam a estudar, a obter conhecimento na universidade e passam a ser membros da sociedade que exerce influência sobre a sociedade. Portanto, aquilo que gostaria de dar-vos como situação é que as pessoas que chegam como migrantes vivem como cidadãos, o que nos ajuda a tornar-nos como cidadãos semelhantes e ajudam-nos a sermos animais sociais e políticos. As cidades são um elemento de conhecimento para a sociedade. Isto é um resumo muito curto do grande debate teórico, muito interessante, mas não gostaria de vos pesar quanto a isto, mas gostaria de vos apresentar alguns exemplos práticos para que se chegue a menos teoria e que possam acompanhar um pouco. Incluí 6 referências que são, por um lado, projetos acerca de viver e comunidade e, por outro lado, vizinhança proativa. E visto o tempo, gostaria de vos mostrar só 2 dos projetos, e começamos quando em uma cidade na Alemanha, uma pequena, que é Tübingen, que não está muito longe de Estrasburgo, quase na mesma latitude. E Tübingen passou por muitos desenvolvimentos nos últimos anos, começados nos anos 90, e podes ver o Quartier Latin ou Loreto, desenvolver muita habitação para, sem vários números de habitantes, também criaram muitos empregos e fez que criaram uma mistura muito interessante de funções. O que é extraordinário, vejam os novos projetos dentro da cidade, apartamentos de luxo, ou indústria, ou zonas comerciais, mas é difícil encontrar isto em novos desenvolvimentos. É muito interessante ver este êxito, porque se trata de um tipo de procedimento sobre um determinado tipo de conceito, e este procedimento aparece numa série de parâmetros que são uma parte do desenvolvimento de uma cidade. Trata da densidade das cidades, do urbanismo, do espaço público, da diversidade e usos mistos, e também quanto zonas baixas com vários usos. Isto são critérios que são aplicados antes dos investidores aparecerem. Portanto, planeamos, assim, na Alemanha, podemos comprar lotes para construção de 8 andares ou 20 andares, e antes de o fazer é necessário passar por este tipo de procedimento. Este procedimento tem um aspecto muito interessante, porque a cidade pede aos investidores potenciais de saber aquilo que gostaria de 20 apartamentos, 8 apartamentos, e perguntar às pessoas dentro do conceito acerca da diversidade, à parte do humanismo, à parte de mixidez, para que as pessoas possam apresentar conceitos, os PDFs, e esse projeto de licitação corresponde a 3 luzes: vermelho, amarelo e verde. Há critérios que estão pré-definidos e escolhe os melhores projetos em função da aplicação desses critérios. E sim, estes investidores têm uma opção relativamente aos lotes, que dura 6 meses, e depois tem que voltar, mostrar os seus projetos finais e tem que apresentar a coisa completa, e quando está tudo completo podem ter uma discussão positiva, e nessa altura os investidores têm a possibilidade de comprar o lote, o que faz com que a cidade seja forte, porque assim tem a possibilidade de exercer uma influência sobre o desenvolvimento urbano muito. E se quando chegam os investidores só têm que seguir os critérios municipais. Estou a falar de encorajar as cidades, as municipalidades a serem fortes e escolher investidores. É como um casamento. Não casam com a primeira pessoa que encontram na rua. Esperam um pouco. Veem quais são as qualidades. Querem ver a pessoa, tanto numa boa situação como numa má situação. E depois talvez casar. Portanto, isto existe tempo. E antes de construir e vender lotes ou apartamentos, e que há um projeto que tem que durar um certo número de anos, não pode mudar. A influência da cidade é baixa. A partir daí, veja aqui algumas imagens de Tübingen. Vêm os transportes públicos, vêm bicicletas, vêm zonas pedonais, vêm zonas verdes, vêm pátios muito bonitos e vêm bons espaços públicos. Vêm terraços, balcões, sítios onde se pode estar. Trata-se de uma cidade que passa por uma experiência desde 1995 com este tipo de procedimento, com grande êxito, estão a crescer e estão a avançar para que possa existir este tipo de procedimento. Este é o primeiro exemplo, mas tem um segundo, que não é o planeamento de uma cidade no seu conjunto, é um projeto de construção em Zurich, na Suíça, que se chama Kalkbreit, é cal um nome que não tem tradução, e é este edifício. O que é interessante com este edifício é que é construído num antigo depósito de elétricos. Aqui pode ver-se que há elétricos na zona mais baixa e vêm cá zonas públicas por cima do depósito de elétricos. Podem ver que há elétricos dentro do próprio edifício, e também se pode ver que há escritórios que olham, têm uma vista sobre o depósito. Trata-se de uma construção complicada. Há elétricos que entram e saem, vêm cá habitação, que há escritórios. Foi um procedimento longo, este procedimento foi preparado por uma associação de construção, uma associação de construção, que desenvolveu o seu próprio projeto com as caatas que chegam aos pátios, os elétricos estão no interior, para além dos elétricos há cafés, quando se vê o que acontece no pátio, vês que há uma sauna, que há jardins, que há terraços, que há um átrio para as boas-vindas, que há uma biblioteca, então são tudo uma série de instalações partilhadas para os seus habitantes. O que é interessante é que também há algo como... Também vêm cá várias cores nesta imagem que correspondem às diferentes funções comerciais, que são pouco habituais. Tem um bar, tem uma cozinha, tem a possibilidade de celebrar num determinado local os aniversários, tem uma espécie de jardim de infância, tem um pequeno cinema, tem diferentes restaurantes, tem lojas de flores, tem floristas, tem escritórios sem papel e até tem um sítio para as mulheres migrantes que não têm passaporte e que têm que dar, têm que passar por um parto. Também há muito mais. Isto é um misto de muito interessantes funções. E é, por outro lado, um elemento de componente da cidade, porque assegura a vida social num determinado sítio que pode ajudar justamente ao desenvolvimento. Temos mais desenvolvimentos, alguns são em Viena. Viena é muito interessante em termos de procedimentos de desenvolvimento. Penso que tenho o documento convosco e podem ler o artigo. São coisas comparáveis com o Kalkbrenner em Zurique, que foi um dos projetos inovadores. Trata de um hotel para migrantes, um projeto residencial, onde há muitas possibilidades. Há uma habitação para estudantes, são rendas baratas, as pessoas constroem isto, têm um restaurante, há um banco. Não se trata de um projeto alternativo, mas sim oficial. E este projeto de habitação em Berlim podem ser vistos nestes livros, estão publicados, e a maior parte dos projetos aparecem no livro. Uma coisa que é interessante é que há muito mais que pode vir a acontecer, a razão pela qual ficarei talvez por aqui, à vossa frente, para tentar encontrar alguns vetores de ação que possam apoiar este tipo de projetos, porque asseguram a promover a inclusão social, espaços públicos e até reforçar os interesses municipais. Tenho 6 vetores de ação previstos, estou quase a chegar ao fim e penso que o primeiro passo é aumentar a atenção municipal em vista de desenvolvimentos alternativos. Esqueçam-se de livros, vejam o que acontece na vossa cidade, vejam o que está a acontecer e tentem integrar, ou pelo menos considerar, este tipo de desenvolvimentos que estão a ocorrer, que estão a acontecer. E tentem ter uma lista de utilizações mistas de zonas pedonais que façam chegar este conhecimento ao governo municipal. Pode não ser possível em todo lado, mas uma das coisas interessantes com as cidades é que são sempre surpreendentes. Em segundo, temos a capacitação dos decisores municipais. Isto leva-me a pensar que o desenvolvimento urbanista por vezes é muito fraco, porque se trata de um assunto de todos os dias e como as municipalidades, estou a falar da Alemanha, não estou a falar de mais nada, estão a tratar de pequenos projetos, pequena escala, e leva muito tempo para a construção de uma pequena garagem. Isto não faz qualquer sentido. Sejamos mais claros quanto aos grandes projetos. Devemos apoiar as decisões da comunidade. Trata-se de factos verdadeiros, de venda de lotes, de imobiliária, de integração potencial e de projetos que venham de baixo para cima. Ao fazer assim, pensamos que temos linhas de orientação diretivas que não devem ser constrangimentos e vamos trazer alguns bons exemplos. Bons exemplos que tiveram lugar há cerca de 100 anos em Boston. Houve um investidor que queria um arranha-céus e disseram: gostaríamos de ter algum espaço público, alguma propriedade pública, mas não posso ganhar dinheiro com espaço público. E assim a cidade perguntou: por que não construir um pouco mais? Bom, toda a gente ganha com, porque o investidor tem a base de que necessitava, mas também, por exemplo, tem algum espaço público, que pode ser uma estação de metro, ou seja, assim, a cidade também aproveita deste tipo de desenvolvimentos. E quarto ponto, considere este tipo de procedimentos como sendo uma tendência de conceitos que exige encorajamento, apoio público para passar por este tipo de procedimento. Isto não é o statu quo normal de planeamento, pelo menos por enquanto. Mas algo que pode ter grande êxito. Quinto ponto, leva a reconhecer as atividades de baixo para cima, bottom up. Há muitos livros quanto às self-made cities, cidades feitas, auto-feitas. Trata-se de iniciativas que têm muito valor, por vezes, porque não exige capacidade por parte das autoridades decisórias, porque os próprios cidadãos podem obter as diretivas que permitem integrar o seu projeto na cidade. E há muito bons exemplos que estão a ocorrer aqui. Também a própria digitalização ajuda a criar o tipo de criação de plataformas digitais a favor das comunidades e para projetos sob a forma de crowdsourcing e também projetos em rede, networking. E sexto, também não só do próprio terra, do espaço, mas como podemos reforçar este tipo de ideias, porque estou aqui, como estou à frente de cidades, municipalidades, todos acham que pode haver um futuro brilhante, mas no fim nada acontece. Aquilo que é necessário, então, é que haja pessoas empenhadas na cidade que, de modo contínuo, acompanham o desenvolvimento urbano, que acompanham os projetos e procuram a qualidade e que devem ter um orçamento que pode ser facilmente criado com este tipo de círculo. Se encontra, à minha vez, o que é a cadeia de valor acrescentado com bons resultados a partir do momento em que se transforma terra agrícola em terra de construção e que se procura desenvolver esta terra. Há muito dinheiro que participa e deve utilizar este dinheiro para dar apoio e aos procedimentos de acompanhamento do desenvolvimento urbano. No fundo, é esta a minha introdução. Em resumo, podem ver aqui as linhas de orientação, as diretivas, e se derem o apoio político à ideia de uma cidade como sendo uma incubadora, como agora uma zona que pode partilhar o interesse comum e a integração e a inclusão social, tem assim a possibilidade de chegar a um lugar em que há coabitação frutuosa, benefícios sociais, inclusão, a partir do momento em que aparecem as condições para que se desenvolva o bem comum. Muito obrigado pela vossa atenção. Se tiverem perguntas, façam favor.
Ok, the first who called for the floor is John O'Reilly.
John O'Reilly, primeiro pedido de intervenção.
Thank you, Mr. President.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade que me concede. Desde já, gostaria de agradecer calorosamente o nosso colega da Alemanha relativamente à apresentação deste relatório. Trata-se de uma discussão extremamente pertinente e também agradecer ao nosso perito. Eu tenho algumas perguntas, não farei comentários nem um discurso sobre cada questão. Penso que será mais simples formular perguntas. Professor, o que acha do conceito de construir em altura e com toda a pressão sobre a prestação de serviços dentro e à margem da cidade? Acha que é boa ideia? Se se continua a construir, como é que se resolvem os problemas ligados à construção de empreendimentos? E isso acaba por se levar a outro desafio no que diz respeito à integração das gerações. Segunda pergunta, como é que se pode resolver a situação do da habitação social? É a nossa falha coletiva, deixando a margem ao setor privado no que diz respeito à construção. Nos países que eu conheço, nomeadamente no Reino Unido, debatemos com estes problemas de habitação social a todos os níveis e verificamos que não estamos a fazer o suficiente. Portanto, talvez nos possa dar algumas sugestões para podermos transpor esta situação. E referiu-se à habitação, mas já temos aqui um custo associado, seja ao aluguer ou à compra, fazer com que as rendas sejam acessíveis. Depois há a dimensão multicultural à qual se referiu, mas quando se escolhem projetos, existem vários critérios que são estipulados no processo concursal. As pessoas teriam opções, iriam apresentar as suas opções e depois os responsáveis da cidade determinariam o caderno de encargos do concurso. Há várias questões que são suscitadas por esse processo e isso faria com que o empreendimento ficasse para além da capacidade, ou ficasse fora do alcance das pessoas comuns. E depois, quer dizer, a questão que se põe em todas as cidades é a questão do alojamento, a disponibilidade de alojamento. Os estudantes, por exemplo, acabam por se juntar em repúblicas num apartamento. Portanto, como é que podemos fazer para resolver e contornar situações como estas? Último ponto, a questão essencial tem a ver com custos por um lado e acessibilidades por outro lado. E depois também os abastecimentos e fornecimentos. Da minha experiência é que a maioria das pessoas não tem capacidade para adquirir a sua própria casa e muitas vezes já nem para arrendá-la. Portanto, isto está-se a transformar numa verdadeira crise. Eu não queria, de facto, entrar em grandes declarações nem a discursos, mas, de facto, temos de ser realistas.
I want to try to give you an answer.
Presidente, gostaria de tentar dar-lhe uma parte da resposta. Eu sou de Viena e penso que é a capital da habitação social. 480 mil apartamentos de habitação social que pertencem praticamente todos à comunidade. E aquilo que tentamos fazer é encontrar um misto. Ou seja, se há uma área, por exemplo, numa área fabril, então será necessário propor vários tipos de habitação, uma oferta mitigada. Habitação social, e ele não chama-se Genossenschaft, ou seja, há uma situação em que as pessoas pagam qualquer coisa sem se tornar proprietário pleno. Eu também não tenho uma casa minha, de minha pertença. As pessoas querem não deter, mas arrendar. Para além disso, neste misto também é necessário ter uma abordagem mais orientada para a propriedade, para aliviar o peso social. Mas, para isso, é necessário construir essa área, o empreendimento, com o apoio de vários aspectos, considerando a educação, o lazer, desportos, tempos livres, etc. E nunca esquecer que estamos numa cidade onde 160 nações ou nacionalidades estão juntas. Portanto, temos um bocadinho de terra. A cidade de Viena está a preparar os terrenos, inclusive, é para que as pessoas possam ter hortas. E no centro da cidade, no próprio centro da cidade, junto ao rio. E, inclusive, isso permite aos sem-abrigo a poderem a ter a sua obra. E ninguém rouba ninguém. Quando plantam o que quer que seja, ninguém à noite vai lá roubar o que for que tenha crescido, se for um tomateiro, o tomate, etc. E assim cria-se uma atratividade, nomeadamente por intermédio de uma rede de transportes, e isto é uma mensagem sagrada em Viena. Nunca nenhum serviço social e de abastecimento é, nem nunca será privatizado, ou seja, a gestão dos lixos, ou seja, o que for. E há sempre um modelo de sustentabilidade. Por exemplo, em Viena, não nunca nos serviços públicos há arrefecimento dos edifícios. O aquecimento está previsto, mas o arrefecimento não. Isso é uma forma de poupar nos recursos fósseis, nomeadamente. E assim também se dá aos cidadãos e às pessoas a noção de que são parte do desenvolvimento e destas questões. E eu fui autarca durante muitos anos num distrito. As pessoas vinham ter comigo e diziam: mas temos imensas raposas que vêm. Mas eu dizia-lhes: mas vivem num ambiente tão fantástico, têm de aceitar que têm de partilhar o espaço com os bichos, a natureza, as raposas, o que quer que seja. Têm de pensar que têm uma sorte absolutamente fantástica de poder encontrar uma raposa. E outras pessoas diziam: mas isso é a sua raposa? Eu dizia: não, nem um pouco mais ou menos, é a nossa, a raposa, a nossa. É um espaço partilhado por todos, por pessoas, animais, a natureza, e assim podemos desenvolver uma cidade. Mas antes de mais, muito obrigado por ter também falado desta questão. Por exemplo, refugiados, a quem foi concedido um espaço comum. Portanto, são decisões que temos de tomar quando concebemos uma cidade, a construímos. Por exemplo, pessoas que têm sido eles atribuída uma casa e podem levar a sua vida com o apoio que for necessário. Então, e se pessoas ocuparem áreas, então é preciso falar com elas e criar serviços e ver o que é possível fazer. Por exemplo, uma das nossas melhores áreas da cidade foi ocupada há 30 anos, hoje em dia é a base, a sede de tantas coisas fantásticas, e os refugiados conseguiram ter uma casa e até criar um hotel, e toda a gente é acolhido. Portanto, quando temos pessoas que querem uma atividade, querem organizar um jantar, depois vão para esse sítio. E assim é que se podem criar lugares, e isso talvez para a sua próxima apresentação. Houve uma zona de Estocolmo que foi devastada, que foi um desastre, e hoje em dia toda a gente quer viver naquele bairro, naquela área, porque criaram um sistema de energias renováveis, gestão dos resíduos e o ferry, porque é necessário passar um braço de água. Ainda por cima é uma área onde não circulam sequer carros, e as pessoas querem viver em condições dessas, mas para isso, para chegar lá, é preciso organizar, planear. Em Viena, sabe quanto é que se paga pelo metro ou pelo elétrico? Pode andar durante 24 horas por 1 euro. 1 euro apenas, o dia todo, a noite toda, se quiserem. E as possibilidades são mais que muitas. E era apenas um apelo para dizer que a cidade é feita para as pessoas, pelas pessoas, e, portanto, as pessoas também têm de se enquadrar na cidade e não serem alienígenas da sua própria cidade. Mas a política é comunal, ou concelhia, ou municipal, é algo que me toca muito especificamente, porque desempenhei esse papel durante muitíssimos anos. Participei na Comissão da Construção e dos Empreendimentos e depois na Comissão de Orçamentos. Portanto, é qualquer coisa que me ficou no sangue, mas o facto é que temos de falar com os responsáveis pela cidade e quem os habita. Exabita, Sr. Tomasco, muito obrigado pelo debate e pela apresentação, muito interessante. Não há dúvida nenhuma que isso mostra que as políticas da cidade são muito diferentes consoante as cidades. Eu venho do norte da Polónia e, ao mesmo tempo, temos coisas completamente diferentes. É que já ninguém quer arrendar casas, mas comprá-las, e isso cria também muitas pressões. A minha pergunta é a seguinte, também sobre isso. O problema que ocorre em muitas cidades na Polónia é que quando surge uma nova área residencial no centro da cidade, porque muitas cidades da Polónia foram destruídas durante a guerra e ainda temos no centro muitas zonas que podem ser construídas, geralmente por empreendimentos ou iniciativa privada. Portanto, as pessoas compram apartamentos a preços altos e, portanto, acaba por haver pouca áreas residenciais, porque as pessoas não têm muitas posses ainda. E aqueles que querem arrendar não conseguem alugueres a longo prazo. e isso acaba por desfigurar a cidade, a minha ou outras, porque acaba por não construir, mas destruir a cidade, desfigurá-la. E acaba por não beneficiar minimamente a cidade. Portanto, não sei se quer dizer algum comentário a esse respeito, bem, tanto mais que temos falta de regulamentação a esse respeito. Uma frase, aquilo que é muito importante para a política da cidade, é fazer com que haja uma reserva de solos de terra, porque se houver uma luta incessante com o setor privado, será muito difícil chegar a qualquer coisa. Comentário fora do microfone da senhora, não se ouviu, mas se não fizeram uma reserva, tarde demais, mas às vezes é possível reverter esse processo e conseguir uma reserva de território ou de solos.
Special expert for...
Ali o nosso perito de descentralização, um, dois, ICP, Penny, será comentário final. Este debate mostra também a importância do relatório a que começámos a trabalhar nesta comissão relativamente à poluição do ar. Na sua apresentação, assim como noutras, houve referência às questões de saúde pública como sendo um elemento fundamental no âmbito do ordenamento territorial e planeamento urbano. Portanto, os responsáveis pela cidade, os presidentes da Câmara, têm de levar em consideração esses aspectos, inclusive é quando falamos de habitação social. Agora, até que ponto é que as pessoas que planeiam levam esse aspecto em consideração? Ou seja, as pessoas que habitam ou trabalham na cidade são afetadas na sua saúde. Até que ponto já se verifica e é levado em consideração? Talvez saiba que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, recentemente, pelo menos nos últimos 5 anos, tem sido muito ativa em fornecer diretrizes e ferramentas dirigidas a quem faz o planeamento urbano, chamando a atenção para as questões de saúde pública ligadas ao planeamento urbano. Há também uma cidade, Utrecht, que participará nesta primeira reunião de planeamento, responsáveis pelo planeamento urbano, e que irá decorrer em Belfast no mês de outubro. E também esperamos poder participar na reunião de Genebra, primeira reunião ligada à rede de saúde pública e planeamento urbano. Portanto, parece-me que há aqui uma tendência que se desenha e mostra as questões e os problemas atuais, problemas de saúde pública atuais, a poluição do ar, que não devem ser apenas ser tratados em conferências científicas, mas também devem ser integrados nos vários processos de planeamento. Por isso pedi algum comentário para ver o que é que se passa no setor que é o seu, se isso já acontece ou se ainda há caminho por trilhar. Luís, é o próximo.
Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar e felicitar a relatora por este oportuno e excelente relatório. Eu julgo que é um tema da maior utilidade e atualidade. Queria também cumprimentar o nosso convidado pela excelente apresentação que fez e na sequência daquilo que disse a nossa colega polaca, eu gostaria de trazer um problema, enfim, que é muito atual em Portugal e em Lisboa em particular, e que também, na minha opinião, deveria ser equacionado neste relatório. Tem a ver com as dinâmicas de turismo que algumas cidades, enfim, nem todas ao mesmo ritmo, como foi dito, nem todas ao mesmo tempo, mas em Portugal nós temos neste momento um problema muito grave. Uma grande parte da cidade de Lisboa e também do Porto estavam, enfim, com uma, exatamente, uma mistura e um mix social muito grande, não por boas razões, mas porque grande parte do património edificado, das habitações, estavam degradadas ou não tinham as melhores condições. O boom turístico, provocado não só pelas companhias low cost, mas também por uma, enfim, um nível de vida relativamente barato, por um nível de segurança muito elevado, fez com que, em poucos anos, a pressão imobiliária se instalasse em toda a cidade. E aqueles que eram bairros onde havia este mix social, onde havia uma grande diversidade, de um momento para o outro, começaram a ser objeto e a ter um interesse muito especial por parte não só de investimentos privados individuais, mas sobretudo de grandes fundos de investimento internacionais. E aquilo que constituía o fator de atração turística da cidade, que era a sua genuinidade, ou seja, aquele particular mais genuíno, acabou por ser, ou está a ser destruído, no fundo, por este tipo de dinâmica. Claro que há aqui um debate nacional, saber se nós devemos ou não regular este investimento e estes fluxos e de que forma é que o devemos regular. O Parlamento acaba de aprovar uma lei que endossa ou remete para as municipalidades, para o município, para a cidade de Lisboa, grande responsabilidade em regular parte dos fluxos turísticos. Mas há um problema. Hoje em dia não são as classes mais baixas que estão a ser corridas do centro da cidade, são as classes médias. Hoje em dia uma classe média não pode, um casal com rendimentos médios não pode viver no centro da cidade. E, portanto, isto coloca um problema muito grave, porque de um momento para o outro, esta pressão imobiliária, que continua, está a transformar completamente a cidade. Aqui a questão já não é tanto as novas edificações, as novas expansões urbanísticas. Este é um tema que me interessa e eu tenho que fazer esta declaração de interesses, porque do ponto de vista académico e do ponto de vista profissional, eu tenho dedicado parte da minha vida nos últimos anos a estudar e a trabalhar estas questões e não posso estar mais de acordo quanto à abordagem que é feita, perfeitamente de acordo. Mas esta realidade de Lisboa e do Porto coloca novos desafios. Até onde é que deve, e a minha questão é esta, até onde é que deve ir a regulação? Se a questão da oferta da habitação social, que nós também tivemos no passado, mas tem riscos, porque, como dizia o Stefano, cria também muitas vezes alguns guetos e não promove ela própria uma mistura e uma diversidade social que todos nós queremos, mas a minha pergunta é como é que deve ser feita essa regulação, em que termos e de que forma é que nós podemos garantir, claro está, com a intervenção do Estado, não tenho dúvidas que não há muitas formas diferentes de a fazer, mas como é que nós podemos fazer para garantir esta diversidade neste contexto da reabilitação, da regeneração urbana, das cidades e das áreas mais tradicionais? Muito obrigado.
Thank you, Luis. I have one...
Muito obrigado, Luís. Uma colega pediu a palavra, uma pergunta rápida. Também há a questão da mobilidade, os problemas de mobilidade para as cidades, por exemplo, alguém que tenha de andar de cadeira de rodas, eu andei por Lisboa, também tem de haver algo que seja feito para as pessoas que têm problemas de mobilidade, poderem andar pela cidade, inclusive andar de elétrico, e isso acontece em muitas cidades, portanto também gostaria que se falasse desta questão da mobilidade. Bem, experimente ir a Veneza. E há de achar Lisboa um paraíso, mas enfim, era apenas um comentário à margem. Muitas perguntas para o nosso perito e depois pedirei à nossa relatora então para concluir. Muitas perguntas, muito obrigado pelos vossos comentários, mas tenho a sensação de que não conseguirei responder a todas. Última pergunta, talvez, começando por aí. Há conferências sobre as cidades europeias e dizem que as cidades ideais como Veneza, Lisboa, Porto, Paris. E aquilo que é curioso é que a regulamentação que temos não permite replicar cidades dessas. Gostamos delas, mas não podemos, porque tudo aquilo que fazemos hoje em dia não pode ter barreiras. Agora, quando temos cidades como Lisboa, isso torna-se impossível. Portanto, temos de ser cuidadosos, encontrar um meio termo, fazer com que os novos empreendimentos integrem a rampa e elevadores, etc. Em cada novo empreendimento tem de ser feito aplicando as regras, mas também não se pode apagar a cultura dos sítios. Quanto à questão do turismo e dos turistas, parece muito interessante. Falou Salia da estabilidade dos preços ou da habitação social. Agora, o turismo parece-me que é importante para as cidades, porque é uma fonte de rendimento, e parece-me que Lisboa, como a maioria das cidades europeias, mudaram muito nas últimas décadas. Ou seja, em cada projeto que se realiza, parece-me que seria conveniente estabelecer uma lista de critérios municipais que se pretende a integrar, ou seja, bem, no empreendimento devem ser integrados os elementos que têm a ver com o espaço público, cultura, bem, ou um terraço simpático com uma bela vista para toda a gente, ou seja, integrar os aspectos que se pretendem, este, aquele e aquele outro, e estabelecer um diálogo às vezes consegue-se, como em qualquer negociação, mais ou menos, mas é necessário também a ser resistente. Verifico muitas vezes que as cidades gostam muito de receber os investidores, recebem-nos de braços abertos, apresentam os seus projetos e os municípios aceitam, sem mais. Ora, há tantos projetos imobiliários que são realizados e não são feitos para as pessoas que vivem na cidade, porque também não são consultadas. Como é que isso pode ser feito? Talvez isso tenha a ver com os comentários feitos ali. Como é que se pode obter uma garantia a longo prazo para que aquilo que é feito também seja acessível? Existem associações de proprietários ou de arrendatários, ou seja, o que for, mas essas podem criar também uma forma de manter a comportabilidade a longo prazo dos empreendimentos. Parece-me que em Viena há excelentes exemplos e isso é muito melhor do que investimentos puros e duros dos investimentos ou dos projetos imobiliários numa ótica de investimento, porque depois os preços também disparam. Portanto, parece-me que também a habitação social pode desempenhar o seu papel na Europa. Há vários exemplos e isso deve ser considerado, voltar a integrar a dimensão da habitação social numa ótica diferente daquela que era praticada nos anos 90, 80. Muitas vezes diz-se que quando se recebe, enfim, oferece dinheiro, não se deve gastar mais de um terço do rendimento oferido para efeitos de habitação. É essa a proporção. Enfim, não sei se respondi a todas as perguntas, não sendo o caso, por favor, estou ao dispor, mas tentei cobrir tanto quanto possível os diferentes aspectos, portanto não tenho medo de vos dirigirem a mim. Senhora Relatora, tem a palavra. Estamos um bocadinho atrasados, portanto, por favor, se for possível.
Agradeço os colegas pelo interesse vivo que mostraram relativamente a este assunto. Trata-se de um processo que quis lançar, é importante, é algo que preocupa muita gente e que tem a ver com o ATM número 11, que tem a ver com urbanismo sustentável. Não podemos responder a todas as perguntas. Temos um processo e, assim, queremos um desenvolvimento que assegure a diversidade. O que se deve entender é que se deve procurar o momento em que há possibilidade de exercer uma influência. Passamos pela mesma experiência em Berlim, quanto aos turistas. Tomamos boa nota das perguntas que foram feitas e vamos tentar encontrar respostas. Mas falta-nos o tempo para entrar em mais pormenor. Parece-me que hoje há toda uma série de ideias quanto ao urbanismo, ao desenvolvimento urbano. E a Comunidade das Cidades Alemãs decidiu de criar um fundo para a compra de propriedades, de terrenos, para que se possa assegurar uma reserva a favor de projetos no sentido do desenvolvimento comum, do bem comum. A moção que gostaríamos de poder apresentar é esta. Se tiverem perguntas, poderão mandá-las por e-mail. Tentarei responder na medida do possível. Muito obrigado, de qualquer maneira, Sr. Professor Schulz-Kramp.
Dass wir genau zeitgleich hier sind. It's also the exact time for the Luis Ramos report regarding the regional and decentralization with the 30 years anniversary. And now I say thank you to you. Thanks to Sibylle Benning. And I will close now this item and we move on. The societal impact of the platform economy is the next. And the rapporteur is Luis Leite Ramos. And we have two guest speakers. Mr. Diago Sosa de Alte, he's a legal expert, and Mrs. Claudia Montero de Aguiar, she's a member of the European Parliament. Welcome. And Mr. Sosa de Alte, please take a seat, please. First, Luis.
Luis, queira apresentar o tema Impacto Social da Economia das Plataformas.
Muito, muito obrigado. Duas ou três notas muito simples. Primeiro, esta realidade chamada economia das plataformas, economia da partilha, ou outro, ou com outras designações conhecidas, é hoje uma realidade incontornável em todos os países, não só do Conselho da Europa, mas no mundo inteiro. E esta realidade, que tem hoje uma valia económica muito grande, que ao mesmo tempo mobiliza e movimenta um conjunto de atividades, cria um conjunto de empregos e também um conjunto de problemas novos para não só os vários Estados, mas também para os próprios agentes económicos. E, portanto, a pergunta que de começo para a elaboração deste relatório tem muito a ver com três aspectos essenciais. Do ponto de vista dos consumidores, do ponto de vista dos agentes económicos, em matéria de emprego e dos direitos sociais do emprego, e em matéria de fiscalidade, quais são os grandes riscos e as grandes vantagens que existem relativamente a esta nova realidade. As informações que têm chegado, os relatórios que têm sido elaborados por várias instâncias na OCDE, no Parlamento Europeu, chamam a atenção para um conjunto de problemas e um conjunto de conflitos que devem ser estudados e analisados com toda a atenção, no sentido de fazer recomendações aos vários Estados e no sentido de produzir as alterações legislativas que são necessárias para defender esses direitos, sejam os direitos sociais, sejam os direitos económicos, e para garantir também a justiça fiscal, que é um dos aspectos que ultimamente temos muito discutido nesta Comissão e no Conselho da Europa, e é uma matéria muito importante. A discussão desta primeira nota introdutiva não podia ser mais oportuna em Portugal. Amanhã entra em vigor a nova lei das plataformas de transporte e vamos ter um conjunto de manifestações por parte dos operadores de táxi, pelo menos na capital e em frente ao Parlamento. Se amanhã tivéssemos cá a reunião, teríamos à nossa espera os taxistas portugueses que se impõem contra, ou que se manifestam contra esta nova lei. E, portanto, é este o enquadramento. O nosso objetivo é, no final, produzir um conjunto de recomendações para os vários Estados, de modo a cautelar estas três dimensões: defender os direitos dos consumidores, garantir os direitos sociais dos trabalhadores e, simultaneamente, assegurar que há justiça fiscal neste tipo de atividade económica, muito mais difícil de controlar, muito mais difícil de enquadrar naquelas que são as leis tradicionais. Eu gostava de agradecer, quer ao Tiago de Sousa Dalto, quer à Cláudia Monteiro de Aguiar. O Tiago de Sousa Dalto é um especialista português nestas matérias. Ele ajudou-nos a preparar o diploma que eu e o meu grupo parlamentar apresentou na Assembleia Portuguesa, no Parlamento Português, sobre as plataformas de transporte. E a Cláudia Monteiro de Aguiar é eurodeputada e trabalhou num relatório similar, enfim, com outro tipo de implicações e com outro enquadramento no Parlamento Europeu. E, portanto, são duas pessoas que nos podem ajudar a esclarecer muito estas matérias e a desfazer o debate que é necessário na preparação deste relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Luís. Thank you very much.
Muito obrigado, Luís. As boas-vindas aos nossos peritos. Normalmente dizemos, primeiro as senhoras. Estão de acordo? Têm a palavra. Posso começar? Sim.
Sim, não. Eu posso falar daí também, se calhar. Aqui? Está a falar? Estão a ouvir?
Sim, estou a falar para ouvir.
Ah, muito bem. Ok. Ok. Thank you, Mr. Chairman.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Leite Ramos o disse, estou a dar assistência ao Parlamento Português para a nova lei. Tem a ver com as plataformas de transporte. O Sr. Leite Ramos teve a gentileza de partilhar as nossas ideias quanto às preocupações que têm todas estas plataformas em termos da sociedade, o impacto que pode ser consequência da utilização destas plataformas. A economia partilhada tem um elemento muito simples. Basicamente, trata-se de um novo modo de proceder ao negócio. Não há qualquer zona de atividades que não possa não utilizar plataformas. Trata-se de um novo modelo de negócios. Habitualmente, aquilo que é novo é a introdução de um novo membro em termos da relação. Habitualmente, temos oferta e procura, e agora temos uma parte terceira que agrega a oferta e a procura. As companhias que fornecem este tipo de serviços não são mais do que intermediários e têm uma posição neutra no negócio. Os críticos, no entanto, dizem que não é bem assim. Não têm uma posição neutra no negócio e exercem um controle sobre o próprio negócio, o que é muito importante. porque ajuda-nos a entender que este novo modo de proceder ao negócio é algo que é completamente novo e desafia as nossas noções prévias de fazer negócio quando se trata da relação um a um. Assim, o centro da gravidade, a importância deste modelo de negócios, aparece mais a nível da plataforma operacional do que na procura e na oferta dos serviços. Alguns críticos vão um pouco mais adiante e dizem que os grandes modelos de negócios ou a existência destas plataformas passa além da regulamentação que é aplicada aos negócios tradicionais. E esta evasão da aplicação de regulamentação estrita permite prever o desenvolvimento das plataformas. Por exemplo, nas plataformas de transporte ou de habitação, a razão pela qual os serviços são fornecidos por intermédio destas plataformas são acessíveis e até baratos, deve-se ao fato de que as pessoas que utilizam estas plataformas têm que obedecer à regulamentação dura que é normalmente aplicada tanto aos transportes como à habitação. Assim, é muito importante que se possa entender até que nível as plataformas podem exercer uma espécie de controle a nível dos negócios e que não seja só um fornecedor de serviços eletrónicos. No caso das plataformas de transportes, Uber e outros, parece evidente que a plataforma é um elemento decisivo do negócio e que outras plataformas podem exercer um controle sobre o negócio. E fornecem a lista dos condutores, as normas a ser utilizadas pelos condutores, uma avaliação dos clientes. E as pessoas utilizam Uber não pelo condutor, mas pela Uber, ela própria. Portanto, um traço distintivo da plataforma é a própria plataforma. Assim, isso é um contrassenso para a maior parte das pessoas que estas plataformas não devam ser objeto de uma regulamentação em termos do negócio do transporte. Porque os argumentos da plataforma são, não estão nada mais a ajudar as pessoas com um novo tipo de mobilidade e não temos nada a ver com o próprio negócio, que é o da condução, dos condutores, dos clientes, que tem uma ligação direta entre si. Portanto, toda a regulamentação deve depender deles e não de nós próprios. Como se pode ver, é aquilo que está a ser objeto de discussão aqui. As obrigações legais que se aplicam às empresas no mercado e que se aplicam, devem ser aplicadas ou não, às próprias plataformas. Recentemente passámos por um caso notório que acabou de ser decidido no Tribunal Europeu de Justiça. A Federação de Táxis de Barcelona apresentou um caso contra os táxis, contra o Uber em Barcelona, dizendo que eles devem ser qualificados na qualidade transportadora e assim têm que obedecer a todo o tipo de regulamentação que são aplicadas aos táxis. Os táxis são um caso extremo de conflito com a Uber, porque os táxis, os impostos dos táxis faz com que todas as cidades europeias e nos Estados Unidos os táxis partilham o peso, o fardo da regulamentação que corresponde ao pouco número de táxis existentes no mercado. Aquilo que faz a Uber é de fornecer serviços para além daquilo que é o limite, o número de casos, e que vão para além da regulamentação. Portanto, o caso contra Uber em Espanha mostra que eles são uma empresa de transporte e, portanto, podem utilizar uma plataforma eletrónica, mas têm que aplicar a mesma regulamentação com aquela que são utilizadas por outros meios de transporte. Resumo, o Tribunal Europeu de Justiça aceitou o caso dos condutores espanhóis e tratou a Uber como um operador de transportes. O que quer dizer que devem seguir toda a regulamentação, aplicá-la, e as normas do Tratado de Fundação da União Europeia e toda a regulamentação aplicada aos transportes. Mais uma vez, podemos até pensar que este tipo de plataformas, ou aplicado às plataformas, podem desempenhar um elemento indispensável de uma relação, mas não são a mesma coisa que o operador de transportes. Aqui aparece uma coisa de nova. Não se pode simplesmente, ou podemos simplesmente aplicar antigas regras a um novo negócio. O desafio, então, será de entender como este novo modo de negócios pode e deve ser regulamentado. E quais as obrigações jurídicas que, pelo direito de ser aplicadas pelos condutores e pelos clientes. E estes são os desafios jurídicos que este novo modo de mobilidade faz aparecer ao legislador pelo mundo fora. Alguns dos problemas que podemos ver aqui em Portugal aparecem também noutras cidades na Europa, no mundo e também nos Estados Unidos. A Uber começou as operações nos Estados Unidos e vemos que também há aí problemas que aparecem que ainda não aparecem na Europa. Mas aparecerão mais cedo ou mais tarde, como se poderá ver, nomeadamente o da discriminação racial, sexual e outros tipos de discriminação. O perfil dos condutores, os big data. E estes são os desafios que os legisladores têm que encarar. O problema é que os velhos legisladores têm que passar à harmonização da regulamentação. Estas plataformas não se candidatam a nível nacional. Normalmente candidatam-se a nível local, para a atividade a nível local, as municipalidades, várias, em cada municipalidade, por exemplo, em Portugal, não trabalham, funcionam em Lisboa, no Porto, estão a chegar ao Algarve, e em Espanha e noutros países a coisa é exatamente a mesma. Portanto, habitualmente, nada mais fazem do que tratar com as autoridades locais, o que quer dizer que estas companhias têm que tratar com diferentes regras, dependendo da cidade onde operam, o que faz com que os custos de observação sejam muito elevados, supondo que cada autoridade local decide aplicar a sua própria regulamentação segundo as suas próprias especificidades, o que faz com que o custo da aplicação para estas companhias seja muito elevado. Assim, seria até um desafio para o próprio legislador de ter regras comuns a nível, pelo menos, da nação ou até a próprio nível da União Europeia. Um novo desafio é de procurar novas regras para novos serviços. E, tipicamente, trata-se de um problema jurídico, mas quando temos um contrato de compra ou de fornecimento, temos duas partes no contrato. Mas nestes contratos temos três partes. Temos o fornecedor, que é o condutor, temos o cliente e temos um terceiro. Como se pode regulamentar estes contratos que contêm três partes? É necessário novas regras. Quem é aquele que tem que partilhar o fardo, por exemplo, dos requisitos em termos de seguros? Quem responde pela aplicação de normas? Quem está a cargo de recolha de dados que aparecem na plataforma pelos condutores, a nível dos condutores e dos clientes? Quem tem a seu cargo como se escolhem os condutores? Temos que criar regras específicas aplicadas a estas atividades que devem partilhar o fardo da regulamentação a nível de vários parceiros. Trata-se de um problema importante, na minha opinião, mas um dos problemas mais importantes é o dos direitos dos trabalhadores. As pessoas trabalham para estas plataformas e nos Estados Unidos houve muitas decisões de tribunal que qualificam os condutores como trabalhadores da Uber. O que eu quero dizer que têm direito a todos os direitos que têm os trabalhadores na qualidade de empregados, em situação normal de emprego. Outros tribunais, e é o caso da Uber, dizem muito simplesmente: nada mais somos do que fornecedores de um serviço eletrónico. Nada mais fazemos do que coordenar a procura e a oferta. Ninguém trabalha para nós. São condutores independentes. Portanto, nada temos a ver com a responsabilidade relativamente a estes condutores. Isto é agravado pelo facto de os salários ou a percentagem do lucro obtido pelo negócio é partilhado. E o rendimento, a receita dos condutores é muito baixa e depende muito daquilo que dá a Uber como ganho do condutor. Portanto, o trabalho do condutor depende do desempenho da plataforma. O condutor trabalha sob as instruções da plataforma, o condutor só pode conduzir clientes escolhidos pela plataforma e, habitualmente, a plataforma diz que não são os nossos condutores, não trabalham para nós. Na minha opinião, aquilo que me parece é que uma nova legislação tem que ser aprovada para se certificar que, se os condutores dependem destas plataformas para poder desempenhar o seu papel, se não controlam o seu próprio desempenho e o modo de fornecer o serviço, têm que ser considerados como empregados da plataforma. Portanto, há assim uma responsabilidade que tem que ser completamente assumida pela plataforma. Vemos a existência de muitos problemas com os condutores, exaustão, não ter condições de trabalho adequadas, excesso de horas de trabalho, muitos têm de trabalham turnos após turnos, e isto tem um problema de segurança para os clientes da plataforma também. Sendo assim, algo tem que ser tratado tão rapidamente quanto possível. Sei que os peritos jurídicos tratam de todo e qualquer ponto, mas agora temos que chegar ao fim da sua intervenção, porque o tempo está a passar e daqui a meia hora temos que terminar os nossos trabalhos. Chamo-lhe a vossa atenção sobre o problema de tributação. O problema da tributação é que estas companhias têm como sede outros países e fornecem estes serviços a partir de um país para muitos outros países. E isto faz aparecer o problema da partilha da tributação partilhada que não é paga no sítio onde o serviço é fornecido. E muitas vezes escolhem também territórios que têm melhor tributação. É uma questão que tem de ser tratada a nível europeu ou até multilateral. E também o facto, estas companhias tendem a controlar o mercado. A estratégia, normalmente, é de fornecer serviços com baixo preço para que desapareça da concorrência toda e qualquer outra companhia e depois ficarem sós no mercado para aumentar os preços e ter os clientes sob seu controle. Muito obrigado. Senhora Monteiro de Aguiar tem a palavra.
A todos, cumprimentar, vou esperar que coloquem os auriculares, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar também o caro companheiro, amigo e deputado nesta casa também, o Dr. Luís Leite Ramos, o colega de painel e a todos vós, sejam bem-vindos a Lisboa, a Portugal, e permitam-me que fale em português. Tentarei ser tão breve quanto possível, mas tendo em conta que no Parlamento Europeu o máximo são os 3 minutos, vou tentar não me alongar mais neste espaço. Já aqui foi definido, ou pelo menos trazido, a definição do que é a economia de partilha, mas efetivamente aquilo que temos vindo a discutir ao longo dos anos é o próprio termo. Desde economia de partilha à economia colaborativa, a peer-to-peer economy, portanto, há uma série de definições que ainda estão por clarificar. O termo que está a ser utilizado nas instituições europeias no momento é, efetivamente, o de economia colaborativa. E como aqui foi referenciado, trata-se de um modelo de negócio onde existem três categorias de atores: os prestadores de serviço, os utilizadores deste serviço, mas também os intermediários, que ao dia de hoje são as plataformas online. Porquê? Porque hoje em dia vivemos na era da digitalização. Se em tempos passamos pela revolução industrial, hoje vivemos em plena revolução digital, tecnológica. E por isso é preciso adaptarmos a esta situação. E os legisladores, em termos europeus e também em cada Estado-membro, têm de cada vez mais adaptar-se e orientar a legislação no que diz respeito a estas novas tecnologias, salvaguardando os que fornecem os serviços, mas também aqueles que os procuram. Partilhar convosco que esta economia de partilha ou colaborativa não está apenas focada nos transportes, está referenciada também no alojamento local, está a crescer também no setor financeiro e nas competências online. E partilhar alguns dados referentes à União é que a dimensão da economia colaborativa em relação à economia total da União foi estimada em aproximadamente 26 mil milhões de euros. E a indicação que temos é que cerca de 394 mil pessoas estão empregadas na economia colaborativa. É certo que representa 0,15% do emprego, mas temos de olhar para estes novos empregos e de que forma é que vamos legislar para acolher este tipo de economia agora existente. Em Portugal, a economia colaborativa, segundo os dados que são da Comissão Europeia, apontam para que cerca de 8.400 pessoas estejam empregadas nestas áreas. É verdade que a economia colaborativa tem um potencial elevado, mas o rácio de Portugal das plataformas por 1 milhão de habitantes é ainda um dos mais baixos da União. Em Portugal são 3 as plataformas de economia colaborativa, 6 delas são internacionais e, como já aqui disse, são vários os setores, desde o financeiro aos transportes e às competências online. Dizer que os maiores mercados económicos colaborativos encontram-se em França, no Reino Unido, na Polónia e na Espanha. E foram identificados nestes mercados os principais benefícios da economia de partilha, como o aumento no acesso às oportunidades de trabalho autónomo, como o aumento das próprias oportunidades de negócio, a questão de desvalorizar o princípio de ownership, que até aqui era muito visto, aliás ainda é visto como a propriedade vista como um símbolo de status, e isto tem vindo a diminuir. A questão dos impactos ambientais, os pontos positivos que existem em termos de impactos ambientais no que concerne à partilha e à troca de bens de consumo. E também um ponto interessante, que é o acesso ao capital mais facilitado. Nós sabemos que a maioria dos bancos geralmente olha para as startups e para as pequenas e médias empresas como um investimento de alto risco, mas com esta crescente economia de partilha, o facto é que o crowdfunding, por exemplo, tornou-se uma maneira mais fácil e mais conveniente, quer de angariar fundos por parte das pessoas que têm uma falta de liquidez, conectando-as às pessoas que estão dispostas a investir. Um segundo ponto que trazia aqui para partilhar convosco é, de facto, aquilo que são as principais propostas da Comissão Europeia nesta temática. Tem lançado várias propostas, vários estudos, nomeadamente na economia colaborativa, no que concerne a plataformas de mobilidade e as plataformas de aluguer de curta duração, em Portugal chamado alojamento local. Já lançaram alguns estudos. Contudo, deixo aqui também a crítica de que esperava que a Comissão Europeia tivesse dado um passo maior, no sentido não de apenas lançar as orientações gerais, mas de ter havido, de facto, uma vontade política de estabelecer algumas regras, algumas ações mais concretas. Neste sentido, partilhar que em 2016, já no decurso deste meu mandato no Parlamento Europeu, assisti à Agenda Europeia para a Economia Colaborativa, fui relatora neste relatório, onde identificamos, através também da Comissão Europeia, a necessidade da distinção entre peers e profissionais, a questão da responsabilização, que já aqui foi mencionada, a questão de que tipo de proteção oferece o direito europeu do consumidor aos utilizadores e também a questão das relações de trabalho. Sabemos que são competências nacionais de cada Estado-membro, mas, contudo, é necessário haver uma base geral em termos de melhoria das relações de trabalho e também mencionar a questão da fiscalidade. Em 2018, este ano, efetivamente, lançaram-se vários estudos, um deles para avaliar a legislação que afeta a economia colaborativa no setor do alojamento local. Foram avaliadas cidades como Amsterdão, Barcelona, Berlim, Bruxelas, inclusivamente Lisboa, Praga e Estocolmo, mas este estudo ainda não foi publicado. Portanto, aguardamos também este estudo para ver que mais consequências podemos retirar para melhorar a legislação. Um outro estudo publicado também em 2018 para monitorizar o ambiente regulatório dos negócios que afetam a economia colaborativa, sendo que já deste estudo o que se concluiu foi que não existe uma única abordagem para a criação de um ambiente regulatório favorável, mas que, tendo em conta que são afetados vários atores da economia colaboracional, convencional e colaborativa, é preciso haver uma legislação, uma regulamentação sectorial. Apenas em abril de 2018 é que a Comissão Europeia lançou efetivamente as suas primeiras propostas legislativas no âmbito da Estratégia para o Mercado Único Digital. Propôs, portanto, novas normas, como aqui também foi referenciado a necessidade de novas normas, efetivamente em matérias de transparência e equidade relativamente a plataformas online, mas também a necessidade de termos maior transparência e maior eficácia na resolução de litígios nestas situações. Ainda é enunciado a potencial criação de um observatório da União para avaliar o impacto destas novas normas. Foi também lançada uma outra proposta, que julgo que tem que ver com aquilo que está a ser aqui discutido também, que se chama o New Deal for Consumers, ou seja, um acordo para os consumidores com novos direitos do consumidor em relação aos serviços digitais gratuitos. Partilhar que, enquanto deputado do Parlamento Europeu, também pude participar efetivamente em alguns relatórios do Parlamento Europeu, indicando alguns pontos e focando a necessidade de haver novos desafios legislativos para respondermos a esta nova economia. Portanto, em 2015, no primeiro relatório sobre os desafios e ideias para o fomento do turismo na Europa, e como este setor é tão influenciado, quer em termos de transportes, quer em termos de alojamento, com esta nova economia de partilha, incluí, em nome do PPE, um capítulo dedicado à economia colaborativa, especificamente para o turismo, onde pedíamos uma ação concreta da parte da Comissão Europeia com algumas propostas legislativas. Em 2016, um outro relatório sobre as novas oportunidades para as pequenas empresas de transporte, neste caso já incluindo modelos empresariais colaborativos, e aqui sim destacar três pontos muito sucintamente. A necessidade de atualizar as leis laborais nacionais face à era digital em cada Estado-membro, a importância, uma vez mais, de distinguir peer e operador profissional e uma revisão das normas relativas ao acesso às profissões, às atividades regulamentadas na Europa e também a tudo aquilo que está interligado entre os novos operadores e os serviços ligados às plataformas digitais. O que é que isto quer dizer? Tem de haver um melhor acesso à profissão e ao mercado e haver alteração das regras de transporte de passageiros, nomeadamente na questão dos táxis. Termino já, Sr. Presidente, dizendo que estas ações que tivemos no Parlamento Europeu devem ter reflexo, quer junto da Comissão Europeia, mas também que sirvam de contributo para, nomeadamente aqui no Parlamento Nacional, em Portugal, se melhorar cada vez mais, e sei que aqui já foi lançada esta nova legislação, para que se olhe para estes modelos de economia colaborativa com outros olhos, salvaguardando em termos de legislação aquela que é a vontade e a procura de cada vez mais consumidores, mas também uma questão fulcral que é a questão geracional. Há toda uma nova geração presente e de futuro que está ligada às novas tecnologias e que usa diariamente as novas tecnologias. Precisamos de encontrar enquadramento legal para que possamos trabalhar no presente e salvaguardar o futuro de quem está já na era digital. Muito obrigada pela atenção.
Thank you very much. When I'm not in Lisbon, at home in Vienna, I'm chairing the EU committee.
A comissão neste momento tem que tratar do debate. Trata-se de um tópico, uma regulamentação para a Europa ou a nível nacional. E quando é assim, chama-se subsidiariedade. E da proporcionalidade. Não tenho a certeza que isto possa funcionar melhor ao lado da União Europeia. Tudo. Sabem que há uma nova economia, novas tecnologias, e aquilo que é necessário é encontrá-las. Mas desde ontem, não chega à política ontem, e sei que, por exemplo, na Áustria não é possível estabelecer regulamentação aplicada aos taxistas de Viena e outros, porque há uma guerra. A regulamentação é completamente estúpida. Podemos. Há táxis que podemos apanhar dentro da cidade, mas não fora, porque só tem licença para operar dentro da cidade. Por exemplo, Uber é o nível seguinte. Se usarem, perdem a posição de Presidente da Câmara de Viena, porque os taxistas são os melhores comunicadores da política. Luís, se quiser apresentar as suas últimas observações.
Brevemente, dizer que estamos no início da preparação deste relatório. Naturalmente vamos pedir o contributo do Parlamento Europeu e da Comissão em tudo aquilo que foi desenvolvido e aguardamos os contributos de cada um de vós relativamente a questões mais específicas de cada país, porque a realidade é muito diferente nos diferentes países, mas julgo que sobre o essencial, sobre aquilo que é a matéria que nos preocupa, os direitos dos consumidores, os direitos sociais e económicos dos trabalhadores e, por último, a questão da justiça fiscal, julgo eu que serão temas que permitem agregar os vários contributos e fazer um relatório que possa responder às expectativas e, no fundo, às necessidades de cada um dos países, mesmo se as problemáticas são muito diferentes. E, naturalmente, que agradecer os contributos dos nossos convidados, com quem vamos continuar a dialogar para aprofundar e desenvolver o relatório. Muito obrigado.
Thank you, you all.
Muito obrigado. Todos ouviram o convite lançado por Luís e poderemos continuar a discussão com este importante relatório. Chegamos agora ao último relatório. Gostaria que começasse o debate com duas ou três frases. Eu sei que não é a vossa melhor qualidade que possa ser vista, mas podem tentar. Portanto, vamos agora tratar da qualidade do ar, emissões dos motores nos centros urbanos. Muito obrigado por avaliar as minhas melhores e piores qualidades. Vou ser muito sucinto. Gostaria de dizer que estou muito satisfeito por termos decidido aceitar um relatório sobre a qualidade do ar e sua poluição. Eu queria agradecer o membro do secretariado que me ajudou, para além daquilo que foi feito em Copenhague e com a Agência Europeia para o Ambiente. Foram reuniões muito produtivas com a OMS. Apercebemos que é necessário reconsiderar de modo sério o memorando de apresentação, tornando-o menos técnico e acrescentar emendas que possam refletir melhor as tendências atuais, e o trabalho está feito já. O recente relatório apresentado, tenho aqui algumas cópias que, para aqueles que queiram analisar, para saber aquilo que está a acontecer. Alguns relatórios foram obtidos junto da OMS e da UE quanto à qualidade do ar. São estes os desenvolvimentos mais recentes. Há certas coisas que exigem deliberações muito sérias. E também estou à espera para obter o apoio do Comitê para que haja uma audição, troca de pontos de vista com peritos. Já tenho algumas ideias com quem possa ser convidado por parte de diferentes parceiros, representantes da OMS, de outros. Falámos muito do papel das municipalidades neste tipo de planeamento, e a poluição do ar é uma questão chave e tem muito impacto em termos da saúde pública. E vou continuar este trabalho, e talvez em dezembro tenhamos a possibilidade de discutir isto com o secretariado e ter essa troca de pontos de vista e apresentar uma razoável introdução. Talvez possamos convidar representantes das cidades alemãs que já têm alguma ação feita, representantes da cidade de Paris, que tem uma regulamentação muito estrita, muito específica também, de Milão também, por exemplo. Mas podem ver que pela Europa fora há regulamentação a nível da cidade, o que é muito importante. Agradeço, e se estiverem de acordo, considero este tópico encerrado. E agora chegamos ao trabalho de programa de trabalho e prioridades da Comissão. Temos a nomeação dos representantes da Comissão para os eventos fundamentais. Em Viena temos o Fórum dos Direitos Fundamentais, e se estiverem de acordo, eu vivo lá, não tenho quaisquer custos, e assim sei eu representante. Agradeço. A segunda, a pessoa que acompanha o trabalho de Luís, nomeámo-lo com os rapporteurs das autoridades regionais e locais, e depois temos a próxima reunião, a 35ª sessão do Congresso em Estrasburgo, de 6 a 8 de novembro. Muito obrigado por poder lá estar. E finalmente, a plenária de a reunião plenária da Comissão da Bioética, que terá lugar no dia 20 e 22 de novembro. O nosso relator para a proteção dos direitos das pessoas com incapacidades psicossociais e quanto às medidas involuntárias em psiquiatra, é a Rádio Proin. Talvez queira lá estar, e se estiverem de acordo, será assim nomeado. Mas no caso de não poder lá estar, também a senhora Carrie Akides. E assim podemos avançar. Muito obrigado. Há mais. A Convenção de Lanzarote. A reunião da Comissão das Partes da Convenção, que está lugar do 7 a 8 de novembro. Quem? Para a Convenção de Lanzarote. Doreen. Temos a OMC quanto aos direitos das crianças. 16, 19 de outubro, em Estrasburgo. Sugiro a minha colega Patrick, que lá poderá estar. E assim temos a possibilidade de estar de acordo. Quanto ao OMC, em Genebra, de 6 a 7 de dezembro. Quem está interessado? Quem manifesta interesse? Isto tem a ver com o debate no Reino Unido sobre o Brexit. Fiquem na União Europeia. Não tem tempo para fazer o seu trabalho porque não sabe aquilo que vai acontecer em termos do Brexit. Talvez seja fácil acompanhar o Presidente da Câmara de Londres. Eu vou encontrá-lo e decidiremos, mas sabemos que se o Brexit não acontecer, nessa altura pode estar a ponto de lá estar. Muito obrigado, sim. A conferência da OIT. Temos alguns relatórios, mas parece-me que este é o ponto. Porque o Sr. Ancon não está, Bilário não está e o Mariano de Troia também não. Diversos. Próxima reunião. A próxima reunião terá lugar em outubro, em Estrasburgo. A subcomissão para sobre as crianças. Já falamos disto ontem. Haverá uma reunião conjunta entre o Subcomitê para a Educação Jovem e Desporto e a Subcomissão sobre as Crianças. Dois dias em Tbilisi, na Geórgia. E esperamos termos a possibilidade de ver muitos dentre vós. A Subcomissão do Prémio Europa terá lugar no dia 28 de setembro, na Ucrânia, em Ivano-Frankivsk. Se há alguém que esteja interessado em participar, se não, não é necessário que me digam desde já. Está perto. Não estarei lá, porque estarei em Nova Iorque. Mas encorajo-vos, para aqueles que nunca estiverem na Ucrânia, de ir para Ivano-Frankivsk, é uma cidade muito bonita. Tivemos a semana passada no seu país. Portanto, o Prémio Europa, podem pensar, a Ucrânia está a 100 km de Lviv. Pode ser um argumento. Quanto à parte ocidental da Europa, da Ucrânia. De setembro. Muito próximo. Mas podem telefonar. Não tem necessidade de dizê-lo já. Estou a olhar para si, não é muito longe. O barco para em Kiev. Esse é onde vive. Isto foi aqui que se começou. Estou muito satisfeito quanto aos dois dias de trabalho. Agradeço a todos. É uma pessoa muito boa, Luís. Muito, muito obrigado. Normalmente é presidente. Convida o Comitê para o seu país e assim Luís teve um problema para mim porque gostaria de convidar para o ano que vem e agora não sei, mas tentarei fazer do meu melhor e para aqueles que participaram no debate nuclear posso prometer que acompanharei. Vamos visitar umas instalações nucleares que nunca funcionaram, mas talvez seja uma boa ideia visitá-lo para ver como as coisas podem acontecer se houver um referendo e que as pessoas decidem com 51,8% não utilizar. Assim terá uma discussão muito interessante e não podem esquecer-se que é necessário pelo menos ficar uma noite porque Isto é nos arredores de Viena e é necessário utilizar um autocarro para visitar estas instalações nucleares. Mas é segurança total, podem acreditar. Não é necessário, seja o que for. Podem ver como as pessoas podem viver sem riscos. E isto pode ser muito bom. Assim, desejo-vos um bom fim de tarde e espero que possamos passar a noite, o fim do dia em conjunto. Vamos utilizar um barco com zero emissões e depois passaremos pelo centro norte-sul em vista da recepção. Tudo começa aqui com os autocarros. Os autocarros levam-vos ao hotel, vão buscar-vos ao hotel, levam-vos ao centro norte-sul. Se quiserem ir ao barco, com a Bogdana Eister, também haverá um autocarro para isso. Sendo assim, não passam pelo hotel. Portanto, seja o hotel, seja o barco. E os autocarros partem daqui. Portanto, entrem no autocarro adequado. Ou hotel ou barco. Se quiser ir para o barco, sim, tem o autocarro e encaminha diretamente para a recepção. Barco, barco.
The only people who registered for the boat can go to the boat for security reasons.
Who is registered? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.